querem falar de outras coisas. Esse é o ponto.
No front é o Black Panther financeiro. Somos o que somos, somos o que
somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores.
Olá a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos ao Cores e Valores, o podcast da Nufront. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou economista e fundadora da Nufront. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Rodrigo Dias.
Olá, Rodrigo Dias, sócio da Nufront, planejador financeiro. Sejam todos bem-vindos ao podcast, o episódio de hoje. Vem com a gente, vai ser sensacional.
A atividade de hoje é com uma pessoa muito especial que acompanhou a primeira formação presencial da Nufront. Marisa Paulino, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Eu agradeço Obrigada. O seu convite. Você pode se apresentar pro pessoal? Quem é você na fila do pão?
Meu nome é Marisa Cândida Paulino. Eu tenho 51 anos. Eu sou mãe do Pedro Luiz Paulino da Cruz. Eu sou pedagoga de formação, trabalho atualmente como professora de educação infantil, mas sou coordenadora pedagógica aposentada. E fiz, assim, tive o contato, né, com o curso da Nufront através de um coletivo que eu acompanho já há algum tempo, que é o coletivo Terça Afro. Então, foi lá que eu conheci a Gabriela, que eu conheci a Nufront, e eu levei meu filho para fazer o curso. Eu achei o conteúdo do curso, né, a chamada, muito interessante. Eu achei que seria bacana que o meu filho participasse. E a gente morava, na época, colado, assim, duas ruas bem próximas, né, do Terça Afro. Então, o que a gente combinou foi dele ir a primeira vez, e se ele não gostasse, ele não precisaria voltar. Porque um adolescente, né, 15, acho que na época ele tava com 15 para 16 anos, enfim. E aí a gente fez esse combinado, né? Eu, como mãe preta, que todo mundo sabe qual é o corre, quais são os cuidados que a gente tem que ter com as nossas crias, de formação, de conhecimento, enfim. Pra minha surpresa, nós dois ficamos encantados com a Gabriela, né? E no caso dele, o diferencial, lógico, que foi a questão da linguagem, da proximidade e o peso que o rap tem no curso da Nufront, né? Que ele, como um jovem preto, tem esse contato direto. E aí foi sucesso, né? Eu já posso dizer que foi muito legal, porque ele fez o curso, a gente concluiu o curso com bastante empenho, assim, a gente conversava em casa das coisas que eram discutidas, né? E assim, foi um marco, na verdade, porque na época eu ainda estava trabalhando, né, com dois cargos, né, era concursada, estou concursada, né, na Rede Municipal de São Paulo, mas a questão da organização financeira sempre foi uma grande dificuldade, por não ter acesso a grande parte do conteúdo que a Gabriela apresentou no curso. Então, assim, algumas coisas eu fui fazendo instintivamente, ou por observação, ou por orientação de uma outra pessoa, mas sem a opinião, sem a competência técnica de alguém que entende realmente de economia. Então, quando ela falava de plano, a pequeno, médio e longo prazo, quando ela fez a reflexão para a gente pensar, né, o que a gente fez com o primeiro salário, quando a gente conversou sobre essa questão do patrimônio nas famílias pretas. Então, foram coisas que foram atingindo diretamente na questão afetiva, porque foi uma história que eu vivi. Eu terminei o ensino médio, fiz, na época existia o magistério em nível de ensino médio, e logo em seguida eu entrei na universidade. E eu tive o meu primeiro emprego a partir de um estágio. Eu era professora auxiliar numa escola, e no ano seguinte eu fui convidada para trabalhar nessa escola já como professora. E aí, a reflexão que a Gabriela trouxe no curso foi pensar o que foi feito com o primeiro salário. E
você lembra?
Eu lembro, porque na época a gente vivia uma fase de querer melhorar o nosso lar, de querer melhorar a nossa casa. Porque era uma casa caindo aos pedaços. Eu tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu. Nós não tínhamos ainda o nosso quarto. Então, assim, coisas que a gente teve que conquistar a partir daquilo, né? Então, uma grana pra fazer uma reforma, então traz um pedreiro, toma né, bonde de pedreiro, porque foi aquela coisa de... O que todo mundo passa, né? Então, a gente passou a ter uma sala, passou a ter um quarto. Isso na época ainda na casa onde os meus pais moram até hoje. Hoje, eu tenho... Moro eu e meu filho, né? Num apartamento... Tenho um apartamento de 3 quartos. Meu 3º quarto eu transformei num closet. Enfim, né? A gente...
Tudo mudou!
Né? Acabou... fazendo um percurso diferente, né, do que os meus pais fizeram, mas assim, muito perrengue, né, nesse processo todo, uma carga de trabalho muito grande, né, de 12 horas, trabalhando com escola, um ambiente cansativo, pesado, a responsabilidade de lidar com outras vidas. Então, eu sempre trabalhei com educação infantil desde o meu primeiro emprego. Agora, aposentei como coordenadora, mas eu sempre trabalhei com educação infantil. Então, é algo que é um trabalho, ele é mental, ele é físico, ele é espiritual também, porque você está lidando com pessoas. Então, nada caiu no colo, não teve herança no rolê. Né? E a reflexão do curso trouxe para mim e para o Pedro, né, essa oportunidade de pensar em tudo isso, com uma pequena diferença. Eu com 50 anos e meu filho com 15 e 16. Então, a ideia é que isso faça diferença na vida dele daqui para frente. Esse ano ele terminou o ensino médio, concluiu. E a gente tem conversado um pouco como a gente está vivendo, né, transições assim. Então, eu agora sou... aposentada de um cargo, ele tá terminando o ensino médio. Então, eu, hoje, se eu for pensar na questão de estrutura financeira, eu conversei isso com ele, eu falei, olha, você não tem aquela pressa de sair da universidade ou arrumar um emprego de telemarketing que nem um louco correndo ou fazer um vestibular em qualquer lugar. O ano que vem tem a questão do intercâmbio, que pra gente é prioridade, e a gente também vai transformar numa viagem meio que pra celebrar essa coisa dos 18 e tudo mais. Mas ele vai ter um tempo de estudar, ele ainda tá meio indeciso com, né, se quer fazer um curso, se quer fazer outro. Por quê? Eu não tive essa oportunidade quando eu tinha a idade dele. Tudo bem que eu tive uma outra trajetória, porque eu sabia muito bem o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com educação, em função até do exemplo da minha tia, que era professora. Mas eu percebo que o Pedro, ele ainda tá num processo de escolha e de decisão. E por que que o jovem preto tem que fazer curso profissionalizante e arrumar emprego? Assim... na lata.
Sim, não tem uma opção, né, de tipo, é isso, pra gente ser artista, né, por que que sempre tem que ser assim, sem o apoio da família? Só pra contextualizar, as pessoas estão ouvindo, acho que é legal, eu conheci a Marisa nesse contexto, tem uma dimensão que eu achei muito interessante, que é o quanto ela investe no filho dela, assim, e um investimento muito consciente, sabe, eu estou dispondo da minha energia porque eu quero que você tenha opções melhores do que eu tive, eu quero que você tenha oportunidades melhores das que eu vivi. E é muito legal ver que isso é construído de uma forma que ele tem muita consciência dessas oportunidades. Não à toa que, enfim, eles vão pra África do Sul, isso que eu já sei em off, porque o Pedro, ele conseguiu uma bolsa de estudos lá. Então, assim, ela colocou ele no curso de inglês e, ao mesmo tempo, ele se empenhou. Porque a gente teve um episódio aqui sobre a questão da maternidade, a gente discutiu muito como, enfim, às vezes, da forma como a maternidade é desenhada, ela faz com que a mulher coloque toda a realização dela no filho. Eu vejo um movimento em você, e eu acho que vale também você comentar isso, de entender que é um complemento. Você precisa estar bem para poder ajudar o Pedro. Se você não estiver bem, não tem o que você possa fazer por ele. Então, investir em você, no seu bem-estar, envelhecer com qualidade, ter uma longevidade é algo fundamental, inclusive para ele, né? A gente fala muito na Nufront, os pais que ficam pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que deixar pro meu filho, não sei o que lá. Cara, às vezes a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é ser independente financeiramente. É construir saúde, é cuidar do seu corpo para você ter saúde e acompanhar o seu filho durante muito e muito tempo. E eu queria saber, assim, para você, como é que é essa dimensão de entender que momento que virou a chavinha de você entender que, assim, você pode cuidar do seu filho e cuidar de você ao mesmo tempo?
Então, isso tem a ver com esse processo todo, porque, assim, ó, eu tive um processo, assim, a dança sempre foi muito importante na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu tô mais afastada, eu não tenho essa rotina de aulas de dança, mas eu lembro que na minha juventude, esse período, né, ensino médio, universidade, final da universidade, eu tinha muito contato com a dança negra, com dança africana, dança negra contemporânea. Eu até brinquei com você que eu falei que eu me considero da velha guarda da dança preta de São Paulo, porque nos anos 80 a gente procurava espaços para exercer a nossa negritude e esses espaços não existiam, né? Então, assim, eu tenho que citar de onde eu venho, que eu acho que é esse respeito que a gente tem que ter a essa ancestralidade que nos dá uma base. Então eu lembro, eu tenho que trazer o primeiro curso de dança que eu fiz, que foi no Sesc Pompeia, que era a Edna, né? Que ela trazia um curso que era Afrojazz, né? Dali, eu lembro que foi a época que veio para São Paulo o mestre Firmino Pitanga, no antigo Sesc Traipu. Então, assim, é história mesmo, né? E aí começou as pessoas se juntarem, grupos de dança, enfim. Por que que eu tô dizendo isso? Porque espaços de você se juntar, de você estar junto com outras pessoas, eles te fortalecem. Atualmente, desde 2012 para cá, a dança na minha história de vida acabou sendo meio que substituída pelo coletivo Terça Afro, né? Que eu fui acompanhando as rodas de conversa. Eu comecei a participar de uma outra maneira, porque como eu sou educadora, eu sou da educação, eu aproveitei a oportunidade do Terça Afro porque é uma roda de conversa, então eu fazia questão de ir para ouvir, para falar, para perceber, para sentir, e lá é um território de afeto e eu me sinto muito bem acolhida. E no Terça Afro eu fui entendendo questões que eu achava que eram apenas minhas, o sofrimento era apenas meu, de ser uma mulher negra, mãe solo, sozinha. Qual é essa dificuldade de você encontrar um parceiro que acrescente e que some, que não fique te sugando? Porque você tem trabalho, você tem carro, você viaja, você tem uma estrutura mínima, então qual que é essa dificuldade? Aí eu fui descobrir que não era só eu que tava sozinha no rolê, né? Eu fui descobrir que isso tinha a ver com toda uma estrutura, fui entender um pouco mais de racismo estrutural, de todas essas questões que ao longo das rodas do Terça Afro eu fui aprendendo na escuta. Aí eu fui aprendendo, por exemplo, que eu não tenho que ser aquela que vai batalhar até a última gota de sangue, que eu preciso me cuidar, que eu preciso ter saúde. Então, essas rodas, elas fortalecem. Então, assim, eu acho que é o meu papel como cidadã dizer da importância que o Terça Afro fez na minha vida. Porque fora no front, a Ebony English eu conheci através das rodas do Terça Afro. Então, eu deixei de pagar uma escola bunda de inglês que meu filho fazia. E com uma diferença de R$20, ele foi fazer inglês na Ebony, que fez a diferença. Foi a mesma coisa. Vai lá, vamos ver como vai ser. Na época ele ainda não tinha essa coisa de andar sozinho. Eu fui com ele junto, ó, pega o metrô aqui, presta atenção ali, pergunta pra não sei quem. Porque um menino preto na rua, né, linha amarela, linha vermelha, a gente mora na Norte, enfim. Essa trajetória, ela veio encorajada a partir desse espaço
de fortalecimento.
Sim. Né? Então é algo que não é um estalo, isso tem sido construído há bastante tempo. Sim. Então, assim, eu me entender como mãe, né, mãe do Pedro, importante também eu acho que é colocar que a gente começou a frequentar mais seguidamente o Terça Afro em função de uma situação de racismo que o Pedro passou na escola por conta do cabelo dele. Tanto que tem um texto no livro do Terça Afro, né, um poema que ele escreveu. Então, assim, foi esse processo mesmo de aprender a estar bem para poder cuidar do outro. Porque se a gente está quebrado, a gente não consegue cuidar. Nem da gente,
me diz uma coisa, ninguém. Como é que você vê, qual é a importância do planejamento nessa sua trajetória? Que é linda, né? Sucesso, trajetória de sucesso. E aonde entra o planejamento e qual foi a importância dele na sua trajetória?
Então, o planejamento, eu vou dizer especificamente do curso da Nufront, que eu acho que foi bacana, foi da gente poder entender tudo que está por trás dessa questão econômica. Entender que a gente está vivendo um processo histórico, né, em termos de do quanto o racismo nos poda, nos
dificulta a nossa trajetória.
Sim, sim.
E aí, eu só coloquei em prática, assim, eu dei um direcionamento para algumas coisas que eu já vinha fazendo. Então, assim, com essa, eu me separei do pai do Pedro e eu decidi, assim, eu me separei e mudei para o apartamento. Nesse processo todo, eu entrei numa dívida de empréstimo consignado. Eu demorei 7 anos para poder me livrar desses empréstimos. Quando eu conheci a Nofront, eu já tinha conseguido me libertar de tudo isso. Mas eu ainda estava vivendo um processo, por exemplo, de um carro que eu tinha um apego que não valia a pena. Eu não entendia essa questão da chave de você deixar de ser devedor para ser investidor. Eu sou investidora, gente! Nofront é vida! Venham para Nofront, entendeu? Ó, aconteceu uma situação bem... assim, característica esse ano. Em fevereiro, meu carro foi roubado. Fui pro ensaio técnico, levar a molecada pra ver o ensaio da bateria. Tá, meia-noite, deixei 9h30, meia-noite e meia, cadê meu carro? Não tá, tenho seguro. Eu sou uma preta organizada.
Sim.
Né? Tinha seguro do carro.
Sim.
Eu lembro que na época até eu conversei com você a respeito do consórcio, o que era melhor, se era o consórcio, se era uma outra maneira de adquirir um carro, enfim. E eu tinha um consórcio, porque na época que eu te conheci, eu já tinha feito essa questão toda.
Aí,
aí o que aconteceu? Roubaram meu carro. Vamos agradecer em qualquer circunstância. Oh, ótimo, roubaram. Tem um sentido isso. O que aconteceu? O seguro pagou a dívida que eu tinha de consórcio, então, sem querer, eu já cumpri uma lição que a Gabriela já tinha me deixado, que era consórcio é furada. Não vai, preta.
Exato.
Pagou a dívida do consórcio, sobrou um dinheiro. Eu falei, gente! Detalhe, agora no final da carreira eu consegui transferir o meu cargo para escolas próximas da minha casa. Então assim, ó, eu moro aqui, uma escola era na rua da minha casa, a outra escola era ali. Eu precisava do carro? Não! Aí eu tinha uma consultora para assuntos financeiros que me orientou. Olha, faz a conta, preta. Às vezes você vai gastar de táxi muito menos do que você for comprar outro carro, né? E aí, com essa coisa da organização financeira, o que que eu fiz no final de 2018? Me organizei, paguei IPVA à vista, paguei licenciamento à vista. Tudo que eu fui fazendo à vista. Porque
eu mudei de
patamar. Então... sabe assim, comecei a prestar atenção nessas coisas. Pra que que eu vou ficar usando crédito se eu posso eliminar? Então, isso eu posso dizer que foi a partir da formação da Nofront. Aí, o que que eu percebi? Eu tenho uma grana que o seguro me pagou, eu não vou comprar um outro carro, pagar outro IPVA, outro licenciamento, outro isso e outro aquilo, pra eu ficar com o carro parado na garagem de casa. O que que eu fiz? Aluguei minha garagem.
Gente,
apliquei o dinheiro.
Renda extra.
E tô feliz aqui, gente. E é isso, assim. E daí pra mais, né? Tem coisa que também a gente não pode ficar falando muito, mas enfim.
E é só o começo, mas é importante a gente compartilhar essas histórias pra entender que não é sorte, é planejamento. É você entender e se apropriar dessa realidade pra, a partir daí, construir uma nova história. Entendendo? A gente tava falando de sexualidade há pouco tempo. A gente tem que saber romper o ciclo do que passou, dos que nossos anteriores passados viveram e conseguir construir um legado que vai ficar para a posteridade, para essas novas gerações. Então, assim, é muito de uma honra inenarrável saber que a Nofront conseguiu criar esse impacto na sua vida, assim, que o objetivo do nosso nascimento é a emancipação do nosso povo pelo conhecimento. Quando a gente viu, assim, que era um conhecimento que ficava muito restrito à Faria Lima e à Paulista, a gente entendeu que era muito importante traduzir isso pro nosso povo. Então, assim, eu quero agradecer demais a sua presença. A gente vai ter que encerrar por aqui, esse é um programa mais curto. Mas dizer que a Nofront está à disposição para ser um lugar seguro para a gente falar de economia, para a gente pensar a questão financeira. Um lugar seguro onde a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades do ponto de vista econômico. Entendendo que nós não somos descendentes da miséria e da pobreza. Nós somos descendentes de África, que é riqueza. Nós somos filhos do sol. Então, é muito importante a gente trazer essas histórias, perspectivas, para trazer que não é sorte, não é, enfim, ninguém te deu nada, você andando na rua e falou, ai, que mulher bonita, deixa eu dar para ela um apartamento. Não! É tudo há muito suor, há muita dificuldade, entendendo que as coisas são processos. Se você tá ouvindo esse podcast hoje, você tá endividado, você tá com cheque especial, com o empréstimo do banco, é entender que com planejamento a gente consegue construir uma nova narrativa. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Se você tá vendo esse podcast no YouTube, Spotify, Google, dá aquele joinha pra gente, deixa seu comentário do que você achou nisso. Se você ficou interessado para conhecer melhor essa metodologia da Nufront, é só acessar www.nufront.com.br e a gente fica à disposição, porque Cores e Valores é o podcast da Nufront, que veio dar voz para uma coletividade que tá falando pra gente, preto e dinheiro não são palavras rivais. Até mais, galera. Muito obrigada.